Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
O título da minha pregação de hoje é O Rei Não Se Esquece. Diga comigo, o Rei Não Se Esquece. Essa palavra é para aquele que soube renunciar a algo para o Senhor, para aquele adolescente que falou: os meus hormônios estão a mil, mas eu vou segurar todos eles, porque eu amo o Senhor e eu quero casar santo, eu quero casar virgem, eu quero ter um só marido, uma esposa. É para aquele povo que está indo contra a corrente. A corrente está indo por aqui e você está indo ao contrário, como aquele peixe, né? O salmão, que a corrente está aqui, ele nada contra a corrente. É para aquele povo que soube renunciar, aquelas pessoas que deram uma oferta quando não tinham nem para elas, aquelas pessoas que vêm aqui antes para limpar a igreja quando não tem ninguém, aquelas pessoas que vêm durante a semana para poder recolher o alimento que aquele ligou, aquelas pessoas que cuidam da casa de Deus, aquelas pessoas que serviram numa igreja e talvez nada aconteceu, você foi traído, você foi, sei lá, teve injustiça na tua vida, mas tudo que você fez foi para o Senhor. É para aquela esposa que deu a vida dela, a fidelidade dela num casamento e de repente alguém resolveu te deixar, mas o teu coração era íntegro e você resolveu ficar sendo uma pessoa íntegra, mesmo que tudo em volta de você estivesse errado. Porque o que eu quero dizer para você é que as pessoas podem esquecer, mas o rei não esquece. Ele não vai esquecer nunca. Não tem um ato que nós possamos fazer para o Senhor que ele esqueça. E eu quero te mostrar com a palavra de Deus, com um rei humano que não esquece, mas um rei segundo o coração de Deus, quanto mais o Senhor Jesus. Amém? Queria que você abrisse comigo a tua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 17, do versículo 27 ao 29, e diz assim: tendo Davi chegado a Manaim, Sob, filho de Noás, de Robá, dos filhos de Amon e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. O que estava acontecendo aqui? Aqui nós estamos naquele momento onde o filho de Davi, Absalom, depois de ter ficado por muito tempo nas portas da cidade dizendo: ah, se eu fosse o rei, tudo ia ser diferente, falando, as pessoas que queriam falar com o pai dele, ele chamava aqui, ficava tentando convencer aquelas pessoas que a liderança dele era muito melhor do que a liderança do pai dele. E chega um momento onde ele é apoiado por um dos conselheiros de Davi, que se chamava Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era o homem, o conselheiro de Davi. Tinham muitos conselheiros, mas ele era o conselheiro. A Bíblia diz que um conselho de Aitofel naqueles dias era como a voz do próprio Deus. Então todo mundo temia. Sabe quando chega assim e fala: ih, abriu a boca aquele profeta, meu Deus, acontece. Quando acontece sempre, que você sabe que aquela pessoa é dirigida por Deus, é guiada por Deus, então ele abria a boca, era sentença. Eles falavam: e o Aitofel falou, acabou, aconteceu. Nesse momento, o Aitofel, ele apoia Absalom. E ele apoiando Absalom, uma parte do povo de Israel também apoia Absalom para que ele tome o lugar do pai. Nesse momento, ele vai entrar no palácio e vai fazer o que a gente ia chamar de golpe de Estado, tomando o trono do próprio pai. Agora, por que que Aitofel fez isso? Por que que uma pessoa tão perto do rei, tão conselheira, tão amiga, de repente vira e não é mais fiel ao rei? Porque essa pessoa estava desiludida com Davi. Na Bíblia não diz exatamente a desilusão de Aitofel, mas lendo algumas passagens da Bíblia, nós entendemos que o problema de Aitofel era pessoal com Davi. Duas passagens nos fazem entender isso. Uma, o primeiro conselho que Aitofel dá para Absalom é: vai para a cama com todas as concubinas do teu pai. E daí você fala, puxa, ele quer tocar Davi. Ele dá uma desculpa. A outra coisa, ele fala para Absalão, deixa eu ir, eu mato só o teu pai, eu não vou matar ninguém do exército. Então não é uma guerra entre dois exércitos, é só entre eu e teu pai, eu mato teu pai e o exército pode vir de novo. Então você entende que ele tem alguma coisa, ele está bravo com Davi. E quando você vai ler a Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 34, diz assim, Elifete, filho de Asbai de Maaca, Elião, filho de Aitofel de Gilo. Então, Aitofel era pai de Elião. Quem era Elião? 2 Samuel 11, 3 diz assim, e mandou Davi, nesse momento, alguém procurar saber quem era aquela mulher, né? Está falando de Batseba. E disseram-lhe, é Batseba, filha de Elião e mulher de Urias, o hitita. Então, quem era Aitofel? Era o avô de Batseba. Você sabe que naquela época todo mundo ficou sabendo do que Davi fez. Todo mundo ficou sabendo dessa mulher que já tinha um marido. Todo mundo ficou sabendo do escândalo de Davi. E ela era neta de Aitofel, então foi a família de Aitofel. É a única coisa que nós podemos encontrar na Bíblia que levou esse homem a falar, chega, eu vou colocar o filho de Davi contra ele. E você vê que o primeiro conselho que ele deu é, trai teu pai com as outras mulheres. Tipo, ele vai pagar, deixa eu matar teu pai. Agora, o Senhor foi tão bom que ele resolveu que o conselho que Aitofel deu para Absalão, que era corre atrás do teu pai e vai lá e faz guerra com ele, o filho dele não ouviu. A Bíblia diz, Deus não queria que Absalão vencesse essa guerra. Então, pela primeira vez, um conselho de Aitofel não funcionou. Mas eles esperaram um pouco. E no meio tempo, quando eles começaram a invadir o palácio, Davi não queria matar o filho dele. Porque se ele fosse guerrear, ele ia ter que matar o filho dele. E ele não quer. Tanto que quando eles vão para a guerra, ele fala, por favor, gente, não matem Absalão. Eu não quero que ninguém mate o meu filho. Ele, eu não quero. Mas você sabe que aconteceu diferente. Agora, esse povo sai tão rápido, porque eles não estavam esperando que Absalão tomasse conta do palácio com tanta rapidez, que eles não levam comida, não levam lugar, roupa, não levam quase nada, e eles vão correndo, quer dizer, não eles, uma pessoa, todo um exército, mulheres, crianças, todo mundo vai para Manaim. E se Absalão tivesse, naquele momento, feito guerra contra eles, algo ia acontecer. Eles iam perder, eles estavam famintos, no meio do deserto, sem água, sem lugar para dormir. E Deus levanta alguém. E aqui a gente vai ver que esse homem, Barzilai, você vai entender no tempo que foi ele que lidera um grupo de homens para ir até Manaim, e não levou só uma coisinha de leite. A gente está falando de uma multidão. E esse homem era rico, já tinha uma certa idade. A Bíblia diz que ele leva vasilha de barro, trigo, cevada, farinha, cama, bacia, ovelha, queijo, gado. Quer dizer, eles não ficaram lá só uma noite, eles ficaram lá um tempo. E depois teve essa guerra entre os apoiadores de Absalão e os apoiadores de Davi. E nós sabemos que Davi, o exército de Davi ganha a guerra e Joabe, que era o chefe do exército, mesmo que Davi tenha falado, eu não quero que meu filho morra, ele acaba matando Absalão. Mas Davi fica muito grato a Barzilai, que esse homem que movimenta os outros para servir o rei em um momento de dificuldade. E você vai encontrar aqui comigo, em 2 Samuel 19, do versículo 31 ao 38, quando acabou a guerra, então Davi vai passar o Jordão e vai voltar para Jerusalém e diz assim, também Barzilai, o Gileadita, 2 Samuel 19, 31 ao 38, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai, vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei, quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser que teu servo ainda seja pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa. Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade e serei sepultado junto ao meu pai e minha mãe. Mas eis que o teu servo, Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o bem que te parecer. Respondeu o rei, Quimã passará comigo e eu lhe farei como for do teu agrado e tudo quanto desejares de mim eu farei. Então o que está acontecendo? Davi começa, ele é grato a Barzilai. Barzilai fala, olha, Davi, eu já tenho uma idade. E Davi estava convidando ele para viver no palácio. Davi estava convidando ele para ter uma vida do lado do rei. Davi estava falando, você vai sentar na minha mesa. E ele falou, olha, eu já estou velhinho, já estou indo, mas você pode pegar o meu servo. Quer dizer, o Senhor, ele é tão grato ao que você faz para ele, que ele vai abençoar todas as pessoas que vão estar do teu lado, as pessoas que serviram com você. Quimã era ninguém, mas porque ele estava do lado de Barzilai, um homem que serviu ao Senhor, Quimã ia sentar do lado do rei. Tudo que você fizer para o Senhor, os teus líderes, as pessoas que trabalham com você na tua empresa, quando você honra o Senhor, todas as pessoas que estão do teu lado, elas vão ser honradas e o Senhor vai honrá-las. Mas não só. Em 1 de Reis, no capítulo 2, versículo 7, quando Davi já está bem velhinho e Davi vai chamar o filho dele, Salomão, ele falou, olha Salomão, tipo, tô indo, quero te dar alguns conselhos, meu filho, vem aqui. Ele sabia que ele estava para morrer, ele fala assim, dá vários conselhos e fala assim, porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Provavelmente os filhos de Barzilai souberam só dessa história e nem participaram. Mas porque o pai deles, o senhor Barzilai, tinha ajudado o rei. Tinham se passado muitos anos, mas o rei não esqueceu. Porque o rei nunca esquece. Não tem nada que você tenha feito para o Senhor que ele vá esquecer. Talvez você falou, puxa, eu semeei tanto, faz tantos anos, eu semeei tanto nessa igreja e deu tudo errado. Eu fui ali semear naquele... Eu quero dizer algo, eu semeei na vida de um amigo e meu amigo me deixou, eu semeei no meu casamento. E hoje eu não tenho um casamento. Mas o que eu quero dizer para você é que o rei não esquece. As pessoas podem esquecer, as pessoas podem trair, as pessoas podem esquecer qualquer coisa que você fez, mas mesmo que seja uma coisa mínima, o rei nunca esquece o que você fez, o sacrifício que você fez, como você serviu o Senhor, a tua oração, o teu jejum, aquela oferta, pode não ser hoje. Davi estava no fim da vida dele, mas ele falou, todos os filhos de Barzilai, porque Barzilai me serviu, vão se sentar à mesa do rei, porque o rei nunca esquece. E mesmo que você semeou talvez num terreno e você fala, eu não recolhi nada. Eu já aconteceu que eu semeei na vida de algumas pessoas, assim, de discipular, de passar anos, de ajudar, e de repente aquela pessoa foi embora, traiu, não quis mais saber de Deus. Você não fica assim, tipo, mas cara, a gente semeou bastante na vida dessa pessoa. E o Senhor uma vez falou para mim, você semeou porque você me ama. Se você discipulou aquela pessoa porque você queria discipular por um teu motivo pessoal, tá certo você falar isso. Mas se você semeou na vida daquela pessoa porque você me ama, você não está semeando no terreno dela, você está semeando no meu terreno, o terreno da obediência. E eu nunca esqueço. Talvez você não vá recolher daquela pessoa. Você semeou anos na vida daquele líder e ele foi embora. Mas vai chegar alguém que você não semeou, você não discipulou, e aquela pessoa chega pronta, fiel, perfeita, e é a tua colheita por aqueles anos e anos na vida de um outro, porque o rei nunca esquece. Ele sempre vai te recompensar por qualquer coisa que você faça, por qualquer renúncia que você fez. Talvez você fale, puxa, eu dei a minha vida naquele ministério, hoje eu não estou mais naquele ministério, mas talvez hoje você tenha vindo aqui pela primeira vez e você vai recolher tudo que você semeou, todos aqueles anos de fidelidade, você vai recolher em uma casa, talvez onde você não tenha semeado, mas você semeou no reino de Deus, e o rei nunca esquece. Não tem nada que você faça para ele que ele não vai fazer muito mais para você. Ele não é devedor de ninguém. Amém? Sabe, quando eu morei na Itália, morei não, eu moro ainda, mas quando eu estava no mundo católico, que eu fui morar nessa cidadezinha, no fim do mundo, eu lembro quanto eu chorei. E eu não sou uma pessoa que chora muito facilmente. Geralmente está todo mundo no cinema chorando, eu sou aquela que estou olhando, falando, bom, eu não sou muito emotiva. Mas eu me lembro que eu chorei por uma semana inteira dizendo, Deus, você me tirou do Brasil, você falou para mim vir para cá. Tipo, eu comecei a ver todos os erros doutrinais da igreja. Eu vim para esse fim de mundo. No Brasil, eu pregava em congressos enormes. Tinha um monte de gente cristã. Eu estava naquele lugar, terra de ninguém. E eu falava, você me trouxe para quê? Para isso? E hoje, eu agradeço tanto a Deus que eu passei naquele lugar. Porque o rei nunca esquece. Ele não esquece aquele... Eu podia fugir dali. Já aconteceu de você estar num lugar onde está horrível, você quer ir embora e você sabe que você não pode ir embora porque Deus quer você ali? Já aconteceu de você estar numa relação onde você fala, a gente está brigando, eu vou deixar essa pessoa, mas você não deixa, porque o rei falou para você não deixar? Já aconteceu de você falar, eu quero matar aquele lá, mas você não mata, porque o rei não quer que você mate? Já aconteceu de você querer te pegar o telefone e dizer tudo o que você pensa para uma pessoa e você não disse? Porque o Senhor não queria, mas Ele nunca esquece. Hoje eu penso que o que eu sonhei era muito pequeno por tudo que Deus está fazendo. O que eu imaginei que eu fosse fazer naquela nação era muito pequeno pela grandeza, a grandiosidade do Senhor. Às vezes a gente não entenda, mas faça o que é certo mesmo quando todas as circunstâncias estão erradas. Porque ali o rei não vai esquecer de você. Ele vai lembrar que por amor a Deus, você fez algumas escolhas. Eu não sei se você lembra, provavelmente sim, se você for um pouco assim, bom de endereço de Bíblia, mas em 2 Samuel, no capítulo 7, a gente descobre por que Deus falou para Davi, através do profeta Natan, e falou, Davi, sempre vai ter alguém da tua família no meu trono. Eu vou te dar um trono eterno. E mesmo que os teus filhos errem como Saul errou, eu tirei ele, tirei a casa dele e pus você. Mesmo que os teus descendentes erram, eu não vou fazer como Saul. Uau! Foi o que aconteceu, né? Que depois Deus ficou 2 tribos de um lado, 10 das outras. Mas o Senhor não tirou o trono da casa de Davi. Por quê? Porque Davi um dia chegou ali, começou a olhar e falou, puxa, não está certo que eu tenho uma casa, eu moro num palácio e a arca do Senhor fica indo de um lugar para o outro. Eu quero construir uma casa para você, Senhor. Por causa dessa oração, e Deus falou, Davi, tipo, eu não moro numa casa, nem preciso. Mas Deus honrou o coração de Davi. O coração de um homem que falava, eu não quero viver na riqueza se a casa do meu Deus está vivendo em um modo diferente. Eu quero que ele tenha mais do que eu. Você sabe que a palavra de Deus diz que quando Salomão foi construir o templo, Davi tinha separado mais de 3 mil toneladas de ouro. Sabe o que quer dizer? Que aonde ele ia, aonde ele fazia guerra e ele fez um monte, tudo que ele pegava, ele colocava do lado para honrar o Senhor. E Deus falou, Davi, pelo teu coração, eu não preciso de uma casa para morar, mas pelo teu coração eu vou te dar um trono eterno. Porque o rei nunca esquece. Ele nunca esquece um ato que você fez. Ele nunca esquece alguma coisa que você fez para alguém. Nunca. Todas as pessoas que estão do teu lado, os teus filhos, quem trabalha com você, vai ser abençoado por algo que você fez para honrar o Senhor. Com uma oferta, com um abraço, com uma oração, com uma renúncia, com vir aqui fazer prova para o louvor, com estar aqui, talvez você esteja, já é o segundo culto que você está vindo, só para honrar o Senhor, honrar o teu compromisso com a igreja, honrar os seus discípulos. Talvez você assim, às vezes de domingo você fala, eu nem posso sair, eu faço pelo Senhor. Tem gente que renunciou a trabalho dizendo, não, de domingo eu não vou trabalhar porque eu vou honrar o Senhor. O rei nunca esquece o que você faz para Ele. Amém? Ele é um Deus bom e Ele ama a tua vida plenamente. Ele quer dizer hoje para você que está começando um tempo de grande recompensa para a tua vida. Esse ano é um ano onde Deus quer recompensar aqueles que souberam renunciar por Ele. Aqueles que souberam dizer não para qualquer coisa por Ele. Aqueles que souberam, às vezes, tirar, sair da própria comodidade para poder ajudar alguém na igreja, fora da igreja. Alguém que foi submisso quando não queria ser, mas falou, eu vou ficar, eu vou fazer para honrar o meu rei. E a Bíblia diz que Ele honra aqueles que o honram. Então, todos vocês que honraram o Senhor, lembre-se, Ele não esquece. Ele não esqueceu da tua oração, do teu choro, do teu jejum. Daquela noite, quando você era jovem, lá no monte, que você falava, Senhor, eu quero te servir. Aí aconteceu mil coisas e você acabou nem servindo como você queria. O rei não esquece. O chamado de Deus é irrevocável. Se Ele te chamou, se você se consagrou anos atrás, saiba que está ali diante do trono de Deus. Ele quer estender a mão dEle para te recompensar. Talvez tenham passado anos, como para os filhos de Barzilai. Talvez os teus filhos recolham o que você semeou. Mas tudo que você semeou tem uma colheita, porque o rei nunca esquece. Amém? Eu quero lembrar você, até quando a gente faz alguma coisa, dá alguma coisa para um pobre, para aquele que está pedindo ali na esquina. Você talvez faça em algum modo. Mas olha o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 19, 17, diz assim. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Você pode imaginar que até uma pequena oferta que você deu, ninguém viu, era uma moeda. Para aquele senhor que falou, cara, eu estou precisando. O rei não vai esquecer nem daquela moeda. Ele está falando, o que você deu para um mínimo, você está dando para mim. Ele não é devedor de ninguém. Você sabe que a Bíblia diz até um copo de água. Pode imaginar um copo de água que você dá para um dos meus discípulos. A gente está falando só de um copo de água. Ele fala que Ele vai recompensar. Ele sempre recompensa. Às vezes a gente acha que Deus esqueceu, porque a gente errou, porque a gente pecou. Queridos, Ele não esqueceu. Ele não esqueceu nem daquela oração que você fez hoje durante o louvor, falando, nossa Senhor, eu antes tinha paixão, e não estou conseguindo adorar, e está difícil. Foi só uma oração que você jogou ali. Mas Ele não esqueceu daquela oração, porque o rei nunca esquece. Amém? Eu quero hoje orar com você e quero chamar a recompensa do céu sobre a tua vida e quero chamar toda essa meia-dura que você fez na vida de outras pessoas, que você fez em outros ministérios, eu quero chamar hoje a tua colheita em nome do Senhor Jesus, em um modo profético, eu quero te dizer que esse ano é um ano onde Ele quer recompensar aquelas pessoas que servem o Senhor, que nos momentos mais difíceis, como Barzilai, saiu da casa dele, já tinha assim aquela idade, chamou todo mundo e falou, vamos levar. E não falou, vamos levar só um saquinho, vamos levar coalhada, boi, cama, vamos em abundância, porque o rei está nos chamando. E se o rei nos chama, nós estamos prontos. E Ele vai recompensar todo aquele que nos momentos de guerra estão do lado do rei. Porque Barzilai escolheu não estar do lado de Salomão. Tem um espírito hoje no mundo anticristão. E hoje o Senhor quer dizer para você, você de que lado vai ficar? De que lado você vai ficar? E a gente vai ter que escolher um lado. Se você não escolher, você já acabou escolhendo. Mas nós vamos dizer, Senhor, estamos aqui, vamos ser provedores esse ano. Vamos ser provedores como Barzilai, porque sabemos que o rei não vai esquecer de tudo que plantamos, semeamos e fizemos em nome de Jesus. Quando você obedece os projetos, os planos de Deus, os propósitos, gente, Ele é sempre muito maravilhoso. Toda vez, todo ano eu dou, por exemplo, de presente para minha mãe tem 81 anos, eu sempre dou um presente para ela, uma viagem, porque quando eu fui para a Itália, ela tinha umas vizinhas, sabe aquelas vizinhas amigas de Jó, que falavam assim, ai, tadinha, a tua filha está na Itália, né? É difícil, esse Natal ela não está em casa. É, coitadinha. Aí, no tempo, eu comecei a dar de presente para minha mãe. Cada ano eu fazia um porquinho, que eu chamava ele porquinho da mamãe. E eu resolvia que eu ia honrar. Logicamente, eu falava de que ela queria ir ali na Europa. Depois ela começou a se alargar. Agora eu quero ir para Dubai. Agora eu falei, peraí. Mas cada vez que eu honrava a minha mãe, por obedecer a Deus, porque ele falou para honrar, e era o modo como ela queria ser honrada, além dela chegar para as vizinhas e falar assim, estou indo para Dubai. Agora estou indo para a Europa de novo, você acredita? Sempre para aquela vizinha lá, né? Além disso, do Senhor fazer justiça para ela e ela ter assim viajado o mundo como ela nunca ia poder ter viajado, porque o rei não só abençoou a mim, mas abençoa as pessoas que estão do meu lado. Eu pude abençoar pessoas, abençoar minha família, abençoar amigos, porque o rei nunca esquece. Ele não esquece daqueles sacrifícios econômicos. Chegou um momento, quando eu estava na Itália, no começo, onde eu tinha que orar para comer uma cenoura. Deus, dá para você mandar uma cenoura? Eu lembro até que era o meu aniversário, eu olhei para minha amiga, a gente contou umas moedas, assim, quando a gente estava vivendo nesse convento, eu falei... Cara, eu queria muito um sorvete de aniversário, para você ver o nível da nossa economia. Quer dizer, um sorvete, sabe aquele tipo corneto, assim? Que sei lá quanto deve custar, não é caro. A gente conta... E eu lembro que eu tomava aquele sorvete dizendo, que bom, obrigada, Senhor, eu tenho um sorvete. E eu vi como o Senhor começou a prover para mim, para minha casa, para minha mãe, para minha família. E cada vez que eu honrava... Deus multiplicava sobrenaturalmente a economia. Nunca eu investi algo na vida da minha mãe que eu não ganhasse sempre muito mais. Nunca eu investi na vida de alguém que Deus falava, investe. Eu falava, Senhor, no tempo da pandemia, eu não tenho, tenho só para pagar as minhas contas. E Deus falava, eu não quero saber, você investe. E eu fazia como a viúva e sempre tinha muito mais do que eu investia. Assim, chovia dinheiro. Por quê? Porque o rei nunca esquece. Ele quer dizer para você que ele é Deus. Ele é Deus em todo tempo, em todo momento. Ele sabe de tudo que você tem feito. Ele sabe dos seus sacrifícios. E ele quer te recompensar em nome de Jesus. Amém? Vamos nos levantar e vamos orar para receber essa palavra. E para fazer dessa palavra profética para as nossas vidas. Algo de sobrenatural. Muitas vezes a gente esquece que o cristianismo é uma vida de renúncia. Quem sabe que já começa assim, né? Quem quer vir atrás de mim? Aí tem um monte de gente, eu! Então renegue a si mesmo. Selfless. Se você quiser vir atrás de mim, eu quando eu estava no Brasil, eu queria ser uma médica geriatra. Gostava tanto de velhinho, ia sempre visitar os velhinhos. Falei, que legal ser médica de velhinho. Hoje eu agradeço tanto Deus que eu não sou médica de velhinho. Porque Deus, ele é Deus. Eu não fiz o que eu queria. Eu ia fazer uma faculdade, Deus mandou eu fazer outra coisa. Eu queria viver em uma nação, Deus me mandou viver em uma outra nação. Eu queria viver a vida inteira perto da minha família e ele falou, um dia você vai viver a vida inteira longe deles, mas a eternidade inteira com eles. Mas ele nunca esqueceu cada renúncia, cada sim, cada não, cada dificuldade. Eu fiz uma decisão na minha vida, alguns anos atrás, eu já era adolescente, que eu não ia me casar, por exemplo. E não porque eu não tinha pretendente, porque tinha um monte. E você sabe, quando você é pastora, tem sempre um monte de pastor que quer combinar casamento, além disso. Uma vez me levaram num jantar com uma peruca. Eu olhei e falei, cara, sabe aquelas peruquinhas que você vê que é peruca, né? Não aqueles lances legais, assim. Eu falei, ah, vai dar, não. Não, é um amigo que estava passando por aqui, sabe assim, né? Já mil coisas. Mas eu sabia que pelo tipo de ministério que eu ia ter, que era um ministério feito de viagem, de missão, de ir para um lugar, de ir para a China, de levar a Bíblia escondida, eu sabia que a minha vida ia ser inteira para o Senhor. E daí muita gente falava, ah, mas e aí? E você não tem tentação? Lógico que tem, todo mundo é humano. Eu até brinquei não, é de verdade. Às vezes eu vou no cinema e eu fico cantando em várias cenas. Lara, uma vez uma senhora olhou para assim para mim, e falou, você é um adulto. Eu falei, tá, mas eu sou um adulto que pode ser tentado. E não é porque eu não sou casada, amém? Todo todo mundo casado, tem muitos homens que são super tentados, tem problema com pornografia, mulher, todo mundo é tentado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Então, às vezes, a gente vive fazendo, eu vou renunciar, eu vou ser diferente das outras pessoas. Às vezes, as pessoas falam assim para mim, sobretudo jovens, mas todo mundo faz, e fala, você não é todo mundo. Você é filho de Deus, embaixador de Cristo, filho dos reis dos reis. Você não é todo mundo. Você é sobrenatural. Você tem o sigilo de Deus. Você acha que o príncipe da Inglaterra pode ter uma vida como todo mundo tem? Não pode, porque ele é príncipe da Inglaterra. Ele faz uma coisa, está a televisão ali em cima dele. Ele tem os privilégios, mas ele tem responsabilidades. E nós somos embaixadores de Cristo. Paulo diz que é assim, você é o embaixador dele. O embaixador é assim, você vai na embaixada dos Estados Unidos, ali a lei não é a lei do Brasil, é a lei dos Estados Unidos. Você já deve ter visto os filmes, onde vai de carro até a embaixada, eu chego aqui, eu estou protegido, porque é território americano no Brasil, e a embaixada do Brasil é território brasileiro nos Estados Unidos, no Japão, onde for. Paulo falou, você é embaixador de Cristo, você vive no território brasileiro, eu vivo no território italiano, mas eu represento um outro reino, e no reino do meu Deus tem uma outra lei, no reino do meu Deus não tem Covid, não tem político corrupto, eu represento o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu sou sobrenatural, amém? Não é natural ter o Espírito de Deus dentro de você. Não é inútil que você fale, os meus amigos fazem, os seus amigos podem fazer o que eles quiserem, você não é como eles, você é diferente, você é sobrenatural. Diga lá para a pessoa que está do teu lado, você não é normal. Alguém deveria te dizer isso, eu vou te dizer que a gente é amigo, você não é normal. Faz tempo que eu estou querendo te dizer isso, você não é normal. Você é além da norma, sobrenatural quer dizer... O normal está aqui, você está em cima do normal. Você é filho do Rei dos Reis. Você representa o céu. Tudo que você amarra na terra está amarrado no céu. Tudo que você liga está ligado. Tudo que você liberta está liberado. Então você é diferente. Não tem que tentar ser como os outros. Tem que tentar ser como o Senhor criou você, para que você fosse luz do mundo, sal da terra, para fazer a diferença. Nós somos aqueles que mudam o ambiente onde a gente vai. Amém? Você entra em um ambiente, não tem fé, mas você chegou e a fé chegou. Você entra em um ambiente de tristeza, mas você chegou e chegou a alegria de Deus. Você entra em um ambiente pesado, mas você chegou e muda o ambiente. Nós somos chamados para mudar o ambiente. Jesus, aonde ia, ele mudava o ambiente. E aí eu fico olhando, sobretudo para os adolescentes, e falo, cara, o cara quer ser como todo mundo. Ele tem a graça de ter o poder de Deus na vida dele. Ele tem a graça de transformar a vida das pessoas. Ele tem a graça de impor as mãos sobre os doentes e ver a cura de Deus. E ele quer ser como todo mundo. Não entendeu a grandeza, a largueza. Ele não entendeu a largura. Ele não entendeu que a graça de Deus está sobre ele. Mas eu te digo hoje em nome de Jesus. O Rei te ama. O Rei não esquece. O Rei te chamou. Ele não esquece da oração. Tem muita gente que está aqui pela oração de um pai ou de uma mãe. Você pode imaginar, eu orei por anos pelo meu filho. O teu filho vai chegar. Porque o Rei não esqueceu aqueles anos de oração. Eu fui tão fiel no meu casamento. Você vai recolher, porque o Rei não esqueceu. O Rei, ele não esqueceu da tua dor, ele não esqueceu do teu luto. Ele não esqueceu que você falou, Senhor, eu não vou conseguir viver sozinho, não vou conseguir viver sozinha sem a pessoa que eu amo. O Rei não esqueceu, ele vai colocar pessoas do teu lado. Ele vai colocar uma igreja do teu lado. Talvez você tenha vindo hoje aqui para receber essa palavra. O Senhor está te dizendo, eu estou colocando esse povo generoso do teu lado. Porque ele não esquece. Ele inventa coisas para que a gente possa estar no lugar certo. No momento certo. Escutando a palavra certa. Porque o Rei não esquece. Ele não esquece da tua raiva de falar, por que eu tenho que fazer o que eles querem? Porque o Rei tem um plano para a tua vida. Amém? Levante a tua mão comigo. E adore o Senhor agora. A palavra que Deus me colocava para essa igreja hoje, eu sei que muitas vezes a gente prega que a gente tem que ser agradecido a Deus, e é verdade. Mas a palavra que Deus me colocava para vocês é: diga para eles, obrigado. Obrigado porque você fez a coisa certa quando as circunstâncias eram erradas. Obrigado porque você escolheu ficar fiel quando na tua frente tinha só infidelidade. Obrigado porque você se preservou quando tudo em volta de você era tentação. Obrigado porque você voltou atrás depois de ter errado e ter pecado e pediu perdão. E eu não esqueci. Eu sinto a gratidão de Deus para com essa casa. A gratidão de Deus pela generosidade que vocês têm. A gratidão de Deus por todas as renúncias, por todas as ofertas, por todos os sacrifícios, por todos os anos de fidelidade que vocês tiveram. Recebam hoje o coração de um pai que está feliz com os filhos que souberam sacrificar. É difícil, foi difícil, talvez ainda seja difícil, mas o rei está aqui, estendendo a mão sobre você e dizendo: eu não esqueci. Se Davi, que era um rei segundo o coração de Deus, humano, não se esqueceu de Barzilai, você acha que Deus vai se esquecer de você? Você acha que Jesus vai se esquecer que você um dia aceitou Jesus, fez promessas? Tem gente que está aqui que recebeu promessas em retiro, palavras, e você até imagina: mas isso não aconteceu. Mas eu quero dizer, o rei não se esquece. Se ele liberou uma palavra profética sobre a tua vida, tome posse hoje, porque essa palavra vai acontecer. Pode ter passado anos, mas o rei não esqueceu o que foi dito pela boca do profeta. Ele está pronto para realizar. Creia hoje, em nome do Senhor Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.